1 Coríntios, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Aqui, Paulo se apresenta, logo no primeiro versículo, como sendo o escritor, juntamente com Sóstenes. Versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Agora, existe alguém de nome Sóstenes relacionado a Corinto. Quando Paulo esteve em Corinto, ele foi levado por alguns judeus ao magistrado de Corinto, o procônsul de Acaia, chamado Gálio. Os judeus tinham levantado acusações contra Paulo em relação à religião. E Gálio disse, escutem, se ele fosse culpado de traição ou algo assim contra o governo, eu poderia julgá-lo. Mas por que vocês me fazem perder tempo se esta é uma questão religiosa? Então, ele os expulsou do tribunal e os homens que estavam lá feriram Sóstenes, que era o principal da sinagoga, e provavelmente o principal responsável por enviar Paulo diante do magistrado romano. Se este for o mesmo Sóstenes, é interessante que ele tenha liderado a rebelião contra Paulo, mas agora que ele seja companheiro de Paulo. E é fascinante que, muitas vezes, quando alguém está sob forte condenação do Espírito, ele fica irritado com Deus ou com o povo de Deus. Às vezes, as pessoas são tão antagônicas em relação ao Senhor que, de certa forma, nós as riscamos da nossa mente. Nós achamos que não há meio de se converterem. Mas o que não percebemos é que elas estão prestes a se abrirem. E elas percebem que estão prestes a se abrirem e por isso se debatem tanto. E então Paulo une o seu nome a Sóstenes na saudação da igreja de Corinto. Corinto era o centro do comércio mundial. Era uma cidade extremamente exuberante. Se você der uma olhada no mapa da Grécia, vai ver que a parte sul da Grécia é quase uma ilha. A Grécia se estreita num pequeno istmo, ou seja, um pedaço de terra. E Corinto ficava nesse istmo estreito da Grécia, apenas 6,5 km de largura. Então, qualquer comércio que fosse do norte para o sul, ou seja, da Macedônia para a Acaia, tinha que passar por Corinto. Acontece que a maior parte do comércio, que ia do leste para o oeste, também passava por Corinto, porque a extremidade sul da Grécia, o cabo de Modone, era tão traiçoeiro que os marinheiros mais velhos não gostavam de navegar por lá. Então, eles normalmente navegavam via Corinto. Se os navios estivessem leves o bastante, eles os tirariam da água, colocariam sobre cilindros e os empurrariam por 6 km. Então, depois, os lançariam novamente ao mar Egeu, e navegariam até Potioli, que é um porto de Roma, e eles também provavelmente fariam isso na volta. Se o navio fosse muito grande para ser conduzido por terra, eles descarregariam o navio e levariam apenas a carga pelos 6 km. Nero viu a vantagem de se ter os navios passando por essa área e tentou construir um canal, mas não foi bem sucedido. Mas quando os homens que construíram o canal de Suez terminaram o projeto, eles construíram o canal de Corinto. E hoje você pode ver um canal conectando o mar Egeu ao mar Adriático. O canal de Corinto está em funcionamento hoje e os navios são capazes de economizar muitas milhas em vez de dar a volta pelo sul da Grécia. Corinto, porém, não foi apenas um centro comercial. Foi um centro de pensamento filosófico daqueles dias. Existe até uma frase em inglês que diz ele fala no estilo dos coríntios. Que quer dizer que a pessoa fala de uma forma articulada, precisa, vívida. Esses homens estavam mais interessados em como falavam do que no conteúdo propriamente dito. Eles davam muito estilo e vida a seus discursos. Eles adoravam a oratória. Não importava o que o sujeito dizia desde que fosse um bom orador. Eles tinham atração pela oratória, mas também tinham interesse pelo pensamento filosófico. Corinto também foi uma das cidades mais devassas e ímpias do mundo. Mesmo com toda a filosofia, eles não conseguiram impedir que a cidade afundasse na maior devassidão. Por isso, a frase "ele vive como um coríntio" era muito comum e se tornou parte daquele vernáculo para descrever alguém que estivesse sempre bêbado e vivendo em visível depravação. No teatro grego, sempre que retratavam um bêbado, eles se referiam a ele como um coríntio. Agora, no meio dessa cidade pagã, uma das mais baixas em relação à moral, havia uma igreja de Deus, a Eclésia. Agora, Eclésia é uma palavra comum em grego, mas geralmente se refere ao conselho municipal. Os que eram chamados para governar a cidade eram conhecidos como Eclésia. Então, havia a Eclésia de Corinto, o conselho municipal, os que dirigiam os negócios da cidade, mas também havia a Eclésia de Deus, aqueles que eram chamados para governar com Deus a igreja. E a palavra Eclésia foi traduzida como igreja, mas na verdade quer dizer os que são chamados para governar. Versículo 2. A igreja de Deus, ou para a igreja de Deus. Observem que Paulo não falou para a igreja de Corinto. Eu acho que nós cometemos um erro hoje quando nós falamos sobre a igreja da Inglaterra, a igreja da Escócia, como se a igreja estivesse dividida. Paulo fala da igreja de Deus. Versículo 2 ainda, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, nós somos a igreja de Deus que está em Santa Ana, na Califórnia, mas não somos a única igreja de Deus aqui. Há muitas outras, e nós somos uma. Nós temos que reconhecer e ver a unidade da igreja. Então, ele não se dirige à igreja de Corinto, mas à igreja de Deus que está em Corinto. Uma distinção muito importante. Que Deus nos ajude a fazermos essa distinção também no nosso pensar. Que não pensemos que somos representantes exclusivos de Deus na região, nem que Deus está limitado a um representante numa determinada região. Existe uma mentalidade muito triste entre as igrejas locais que cometem o erro de achar que Deus só tem uma igreja em determinada área e que, evidentemente, é a igreja local que eles estão. Todas as demais igrejas são imediatamente excluídas como sendo Babilônia. E eles são os únicos reais representantes da unidade do corpo de Cristo, onde quer que eles estabeleçam uma igreja local. Agora, nada poderia ser mais intolerante do que isso. E é loucura achar que nós somos representantes exclusivos de Deus, porque estamos afiliados com a igreja local ou porque fazemos parte da igreja local. Portanto, nos tornamos a igreja. Anos atrás, vieram nos oferecer esse privilégio, o qual rejeitamos imediatamente enquanto os botávamos para fora. A Igreja de Deus é a Igreja Católica, no verdadeiro sentido da palavra católica, que quer dizer Igreja Universal, a Igreja Universal de Deus da qual todo verdadeiro Filho de Deus é membro e faz parte. Apenas uma pessoa pode dizer "minha igreja", e essa pessoa é Jesus Cristo. Todos nós somos membros da sua igreja, do seu corpo, e o negócio é que você não pode aderir a ela. Você tem que nascer nela, nascer de novo pelo Espírito. E o fato é que você não pode aderir a uma igreja. Você tem que nascer nela, nascer de novo pelo Espírito. Então, Deus nos ajude e nos livre de qualquer exclusivismo. Agora, na carta de Coríntios, há uma divisão quando nós chegamos ao capítulo 12. Lá no começo do capítulo 12, ele diz: "Irmãos, eu gostaria de falar algo sobre dons espirituais." Nos primeiros 11 capítulos, ele trata de coisas carnais. Os da família de Cloé relataram a Paulo muitas confusões com as quais a igreja de Corinto se envolveu. Muita carnalidade, disputas, divisões, brigas. Então, Paulo escreveu para corrigir os abusos carnais que existiam na igreja de Corinto. E quando ele terminou isso, ele disse: "Agora eu quero lhes falar sobre coisas espirituais. Chega de coisas carnais. E agora vamos falar sobre coisas espirituais." Ele começou a falar sobre como os dons do Espírito agem, sobre a supremacia do amor e, no final do livro, o poder da ressurreição. Todas essas coisas espirituais. mas primeiro ele tinha que tirar as coisas carnais do caminho. Então, na primeira parte, ele trata de alguns dos problemas que existiam. E um deles era a divisão dentro do corpo. E ele se dirige à Igreja de Deus, que está em Corinto, procurando mostrar e levá-los a ter consciência da Igreja Universal de Deus, a ter consciência de Jesus Cristo. A Igreja de Deus que está em Corinto, ainda versículo 2, aos santificados em Cristo Jesus. A palavra santificados vem de ágios, que também é traduzida como santo, e essa é a raiz da palavra. Ela quer dizer aquele que é separado com propósitos exclusivos. No Velho Testamento, quando eles construíram o tabernáculo e fizeram os vasos que seriam usados no serviço do tabernáculo, antes de usarem esses vasos, pratos ou copos e tudo mais, eles os santificaram, isto é, eles os separaram para uso exclusivo. Por isso, eles nunca deveriam ser usados para qualquer outra coisa além do culto e adoração a Deus. Agora, vocês lembram que Belsazar deu um banquete para 1.000 dos seus senhores? E quando estava embriagado, ele ordenou que trouxessem as taças de ouro que tinham sido saqueadas como espólio do templo em Jerusalém, para beberem vinho naquelas taças. Enquanto bebiam o vinho, eles louvavam os deuses do ouro e da prata. Eles estavam profanando os utensílios que haviam sido separados com o único propósito de serem usados na adoração e no culto a Deus. E como resultado do sacrilégio, apareceu na parede uma frase escrita à mão e o juízo de Deus caiu sobre Belsazar e sobre o reino babilônico naquela noite. Deus separou a sua vida para o seu uso, para servi-lo. Então, os que são santificados em Cristo Jesus são separados do mundo e das coisas do mundo em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a não tomarmos os santos vasos que Deus separou para o seu uso e usá-los para o nosso próprio ganho ou prazer. Versículo 2. Chamados santos. Você não é chamado para ser um santo, você é chamado santo. É uma pena que a Igreja tenha nomeado determinadas pessoas especiais como santas, porque, de acordo com a Bíblia, todos vocês são santos. Essa não é uma honra especial conferida a você por um conselho de homens, após determinarem que tantos milagres foram feitos, e assim por diante. E por isso você pode ser elevado à santidade. Não, você é chamado santo por Deus, e isso para mim é o suficiente. Completando o versículo 2, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De novo aqui, sempre que invocam Jesus Cristo, Ele é seu Senhor, mas Ele também é nosso Senhor. Há quem ache que tem o direito exclusivo ao Senhor, e esse é o tipo de divisão que acontecia em Corinto. Eles diziam, nós somos de Cefas, somos de Paulo, somos de Jesus, temos direitos exclusivos. Ele é seu Senhor, mas ele também é nosso Senhor. Então, a tentativa de quebrar essa união espiritual criou divisões na igreja de Corinto. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça. Essa palavra quer dizer beleza, a beleza de dar, de doar, a beleza de dar aos que não merecem. Graça, uma das palavras favoritas de Paulo. Ele fala dela em todo o Novo Testamento. Paz. Agora, graça era uma saudação grega comum. Em vez de dizer bom dia, olá, ou o que quer que seja, quando eles viam alguém pela manhã, eles diziam graça. Quando os judeus cumprimentavam, em vez de dizer olá ou bom dia, eles diziam shalom, que é paz. Então Paulo pegou essas duas saudações familiares, a dos gregos e a dos judeus, e as uniu em muitas das suas epístolas no Novo Testamento, graça e paz. Elas estão sempre juntas nessa ordem, que é a ordem correta. Porque ninguém pode conhecer a verdadeira paz enquanto não experimentar a graça de Deus. por anos, como cristão, eu não tive a verdadeira paz de Deus, porque eu não conhecia a graça do Senhor. Apenas quando eu entendi a graça de Deus, foi que eu descobri a paz de Deus. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usa o nome de Jesus Cristo 10 vezes nos primeiros 10 versículos dessa epístola. Então, ele está realmente lançando uma base para a nossa fé, ao repetir constantemente o nome de Jesus Cristo. No versículo 2, nós lemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor não é o seu nome, é o seu título, Kyrios. Jesus é o seu nome grego. O hebraico é Josué, que quer dizer Jeová é salvação. Esse foi o nome que o anjo falou a José para que desse a ele. E ele disse, ele irá salvar o seu povo dos pecados. E então ele recebeu o nome segundo o seu propósito, Josué. Cristo, na verdade, é o seu título, que em hebreu é a palavra Messias. Então, de novo, esse não é o seu nome, mas a sua missão. Então, a primeira palavra, Senhor, é o título. Josué é o nome e a missão é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Agora, infelizmente, nós pensamos em nome, nome do meio e sobrenome, mas não é assim. E as pessoas falam do Senhor Jesus, mas não pensam como sendo um título que significa o relacionamento, o que de fato é. Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, provavelmente, seria melhor se colocassem uma vírgula depois de Senhor, para distinguir do nome. Uma vírgula também depois de Jesus, para distinguir o nome da sua missão, de Messias, o Senhor, Jesus, o Messias. Versículos 4 e 5. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. A palavra enriquecido no grego é uma palavra interessante. É a ploutoketos. E nós temos a palavra plutocrata, que deriva dessa palavra grega. Vocês se tornaram plutocratas por causa de Jesus Cristo. Ou seja, vocês foram enriquecidos. E isso quer dizer abundantemente rico. Em todas as coisas, vocês foram abundantemente enriquecidos nele. Essa é a profundidade das riquezas que são nossas através de Jesus Cristo. Vocês estão enriquecidos. Continuando o versículo 5, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Agora, era na palavra que os gregos estavam especialmente interessados. Era no logos, que é a palavra grega utilizada aqui, e também no conhecimento. Versículo 6. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Paulo escreveu a eles novamente e disse, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Isso está em 2 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Então, eles estão sendo enriquecidos em Cristo, em toda a palavra e conhecimento. As suas vidas se tornaram testemunho de Cristo, e, na verdade, o testemunho de Cristo é confirmado pelas vidas que eles viviam. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante que, conforme Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele mencionou que eles tinham todo tipo de dom. Não lhes falta nenhum dom. Paulo dedicou 3 capítulos aos dons. Aos dons do Espírito, ao poder dos dons, ao uso apropriado dos dons do Espírito. Porque não faltava nenhum dom, eles tinham todos. Mas, infelizmente, havia abuso dos dons do Espírito na igreja de Corinto, que precisava ser corrigido. E Paulo gastou os capítulos 12 ao 14 corrigindo os maus usos. E o que eu acho interessante é que a igreja de Corinto no Novo Testamento, a qual não faltava nenhum dom, que tinha todos os dons em operação, também era a igreja que Paulo teve que repreender por causa da carnalidade. Agora, de alguma forma, na nossa cabeça, existe algum fio retorcido, invertido, causando curto-circuito, eu não sei. Mas nós temos a falsa ideia de que se alguém usa os dons do Espírito, essa pessoa deve ser particularmente justa ou santa. E os que têm e manifestam os dons do Espírito costumam ter essa atitude. Ah, eu sou mais espiritual que você. Se você fosse tão espiritual como eu, você também poderia ter dons se manifestando na sua vida. E então existe muita promoção, marketing mesmo, sensacionalismo acerca dos dons do Espírito. Mas eu tenho observado que hoje, assim como na igreja de Corinto, muitas pessoas que fazem tumulto e alarde acerca dos dons do Espírito são, na verdade, algumas das pessoas mais carnais que eu conheço. Na verdade, elas não andam segundo o Espírito. A sua aparência é marcada por carnalidade. Seu estilo de vida é carnal, embora falem constantemente dos dons do Espírito, do poder do Espírito, da unção do Espírito Santo. E mesmo assim, quando você observa seus estilos de vida, essas pessoas são extremamente carnais, assim como na igreja de Corinto. Não lhes faltava nenhum dom, mas foi a igreja que mais precisou de repreensão por causa da carnalidade que havia dentro dela. Infelizmente, muitas vezes, há uma tendência de usar os dons do Espírito mais ou menos como uma novidade. Brinquedo, sabe? Como um jogo de salão, onde nos entretemos com os dons do Espírito e a sua manifestação. E, por favor, não pensem que eu me oponho aos dons do Espírito e à sua manifestação. Não. Eu acredito na eficácia dos dons do Espírito hoje, de todos eles. Eu queria era ter mais dons, manifestações do Espírito e dos dons do Espírito na minha vida. Assim como Paulo, eu procuro com zelo os melhores dons. Eu desejo que Deus possa usar na minha vida, mas eu também desejo que o Senhor me use de maneira a não atrair atenção para mim mesmo. Eu não quero ser exaltado nem andar segundo a carne em vez de andar segundo o Espírito. Paulo elogia a igreja de Corinto porque eles não ficaram para trás em relação aos dons enquanto esperavam a vinda do Senhor. A palavra manifestação significa apocalipse, que é a mesma palavra usada para o livro de Apocalipse, a revelação ou manifestação, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando sobre o futuro e falando sobre Cristo no futuro. A mesma ideia é dada em Judas 24, onde ele disse, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quando meu nome for chamado no tribunal e eu der um passo à frente, Deus vai dizer, leia as acusações contra esse aqui. E Jesus dará um passo e dirá, não existem acusações, Pai. Ele é um dos meus. Você pode acreditar que eu vou louvar a Deus naquele momento. Jesus vai me apresentar ao Pai como sendo inocente, sem culpa, confirmando a sua obra em mim, irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Observem como Paulo constrói a ideia. Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Falando dele em todo o versículo. Agora, vocês foram chamados para a comunhão. A palavra grega aqui é koinonia, e é uma palavra difícil de traduzir, porque ela tem um significado muito profundo. Ela quer dizer unidade, quer dizer comunhão, companhia, comum, compartilhar, tudo isso junto. Nós não temos uma palavra equivalente no nosso idioma, então nós usamos palavras diferentes em momentos diferentes, conforme ela aparece no texto. porque todas elas são palavras que definem ou que ajudam a definir koinonia. Você foi chamado para compartilhar em todas as coisas em Jesus Cristo. Agora, isso é muito emocionante, porque tudo o que é dele se torna meu também. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, pois ele compartilha isso comigo. Nós lemos em Mateus 25, versículo 34: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas não pense que é uma rua de mão única. Isso quer dizer também que tudo que eu tenho pertence a ele, pertence a Jesus. É interessante como nós ficamos empolgados com o fato de tudo que é dele pertencer a mim, mas ficamos com todo o nosso salário para nós mesmos. Eu não quero dividir os meus centavos, mas eu busco a fortuna de Deus. Na verdade, tudo que é meu é dele. Eu preciso ter essa visão das coisas. O Senhor me fez mordomo. O Senhor me confiou os seus bens quando passamos a ter comunhão um com o outro. Que eu use com sabedoria o que o Senhor me confiou para a sua glória, porque, na verdade, tudo pertence a Ele. Porque nós temos essa koinonia, comunhão, esse compartilhar. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, agora, Paulo começa a tratar de alguns dos assuntos que foram levados a seu conhecimento, as divisões que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E agora ele os exortou: Eu vos suplico, irmãos, que vocês sejam unidos, que falem as mesmas coisas, que não haja divisões, sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Versículo 11 ao 13. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, eles tinham se dividido, e havia os que diziam: Eu sou de Paulo. E provavelmente esses eram os que queriam viver sob a cobertura da graça, talvez abusando da graça de Deus, como Pedro disse que alguns faziam, usando-a como cobertura para a malícia. Então, quando alguém os repreendia por suas ações, eles diziam: Eu sou de Paulo, eu estou sob a cobertura da graça. Provavelmente, os intelectuais diziam: Eu sou de Apolo. E tinha sempre os que queriam voltar aos fundamentos e diziam: Bom, eu sou de Pedro. E sempre tem um pequeno segmento que diz: Nós somos os únicos, somos de Cristo. E eles acham que são mais santos do que todos os outros. Somos o máximo e ninguém mais pode ser qualquer coisa, porque nós é que somos a igreja de Cristo. Vocês não têm nem o nome correto para isso, vocês são de segunda categoria. Vocês não fazem parte disso. Nós somos de Cristo. E daí perguntamos: está Cristo dividido? Quando o homem divide o corpo de Cristo, quem sangra? É uma pena que nós defendamos as nossas insignificantes diferenças de forma a dividirmos o corpo. Agora eu creio que possa haver divergência, diferença de opiniões. Eu faço essa concessão. Eu aceito se você não entende as Escrituras da mesma forma que eu, que você tem uma ideia diferente do batismo que eu. Eu aceito se você quer ser aspergido e eu posso aspergi-lo. Às vezes, durante o batismo, alguém diz: Você poderia me afundar de cabeça? E eu digo: Claro, eu mergulho você de cabeça. Eu posso fazer concessões às diferentes ideias que as pessoas tenham. Mas quando discordamos, com certeza nós temos que discordar com harmonia para não criarmos divisões e não nos dividirmos por causa de questões. Isso não deveria nos separar. Cristo não está dividido. Paulo disse: Eu não fui crucificado por você, e você não foi batizado em meu nome. Versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Agora, muitos que dizem, eu sou de Cristo, fazem muito alarde sobre o batismo e até brigam com você por causa do batismo nas águas. Eles afirmam que você não é verdadeiramente salvo enquanto não for batizado. Por isso, eles mantêm o tempo todo um tanque cheio de água na igreja, para que no momento que alguém for salvo, eles possam levá-lo ao tanque e batizá-lo. E assim eles poderão estar salvos. São batismos instantâneos, e eles consideram isso extremamente importante. E é melhor fazer aqui na igreja, porque se você estiver dirigindo até a praia e acontecer de você sofrer um acidente antes de chegar lá, ah, meu irmão, já era. Que pena, estava a caminho do batismo e bateu as botas. Agora, se o batismo nas águas fosse tão essencial para a salvação, Paulo aqui teria falado uma blasfêmia ao dizer: agradeço a Deus que não batizei nenhum de vocês, senão a Crispo e a Gaio. E se há outros, não me lembro. Versículo 15 ao 17. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Essa é uma afirmação muito fascinante de Paulo, porque, de uma vez por todas, critica o conceito da regeneração batismal. O batismo nas águas é uma obediência à fé que eu tenho em Jesus Cristo. Ele é um sinal exterior da obra interior do Espírito de Deus na minha vida. É considerar a minha velha vida como morta e sepultada nas águas do batismo, para que eu possa viver a nova vida segundo o Espírito. Mas se eu não viver a nova vida segundo o Espírito, isso significa que o batismo nas águas não foi realmente válido. Se você entra em discussões carnais e brigas porque alguém não pratica o batismo instantâneo, se você divide o corpo, fica irritado e quer discutir o assunto, não importa se você foi batizado 100 vezes, você não está mostrando fruto de um verdadeiro caminhar no Espírito. O que, sem dúvida, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 13, é marcado pelo amor, que não busca as coisas do seu jeito, mas tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Então, o homem tem uma tendência a divisões partidárias quando ele caminha segundo a carne, quando vive uma vida carnal. G. Campbell Morgan disse: eu notei que quanto mais espiritual um homem se torna, menos denominacional ele fica. Se Paulo escrevesse à igreja de hoje sobre as divisões no seu meio, eu tenho certeza que ele diria: mas alguns de vocês dizem, eu sou batista, e alguns dizem, eu sou presbiteriano, e outros dizem, eu sou anglicano, e ainda outros dizem, eu sou nazareno, e ainda há os que dizem, bom, somos a igreja de Cristo. E de novo ele diria, está Cristo dividido? Ele iria insistir na unidade dentro do corpo, para entendermos que todos somos de Jesus Cristo. Paulo foi enviado para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, algo com o qual eles estavam muito familiarizados em Corinto. Os filósofos da época brincavam com as palavras. Mas Paulo disse, Deus me enviou para evangelizar, versículo 17, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, para que ninguém fosse atraído por discursos astutos, em vez da convicção do Espírito em seu coração. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para o grego, para os filósofos, a pregação da cruz era loucura. Quando Paulo esteve em Atenas e se dirigiu aos epicureus no Areópago, no momento do discurso em que ele chegou ao ponto onde ele se referiu à ressurreição de Jesus, eles disseram, o que é isso? Saia daqui! O que diz esse paroleiro? Sobre o que ele está falando? Ressurreição? Isso é loucura, é ridículo. E assim eles rejeitaram a mensagem de Paulo, quando ele começou a falar sobre a cruz e a ressurreição. Era loucura. A pregação da cruz é loucura para os que perecem. Qual é a sua atitude em relação a Jesus Cristo? É importante que você pondere isso. Versículos 19 e 20. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sim, certamente que sim. Quando eu examino a teoria da evolução que estão religiosamente tentando promover, e eu vejo a incrível escassez de evidências, eu entendo o exagero, o engano, tudo o que se tem feito para promover a teoria da evolução. Depois, eu examino os conceitos que eles tentam passar adiante como sendo sabedoria dos homens do mundo da ciência. Realmente, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. E pensar que eu tenho a capacidade de enxergar, porque um dia uma pequenina criatura anfíbia finalmente emergiu da água, erguendo a sua parte frontal e permitiu que o sol batesse sobre ela. Ah, houve uma mutação, uma sarda continuou o processo de mutação até se tornar um nervo central, que então desenvolveu capacidades óticas e agora, graças a uma sarda, eu posso ver. Realmente, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Eu não preciso mais ler revistas em quadrinhos. Agora eu leio livros sobre evolução. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Vocês sabiam que quando as banheiras foram apresentadas pela primeira vez, os cientistas alertaram contra o seu uso porque elas eram perigosas para a saúde? Os homens da ciência fizeram que muitas cidades nos Estados Unidos decretassem a proibição de banheiras nas suas casas. Ah, a pessoa pode começar a tomar banho e pegar todo tipo de doença crônica. E muitas cidades declararam ilegal o uso de banheiras, porque cientistas alertaram sobre os perigos que poderiam afetar o homem por causa do seu uso. É interessante que os livros de ciência frequentemente têm que ser revisados. Eu fico impressionado que os fatos mudem tão rapidamente. Quando eu ia à escola, o mundo tinha apenas 2 bilhões de anos. Agora são 12 bilhões, e eu não estou tão velho assim. Teoricamente, isso me faria ter 10 bilhões de anos. Eu acho interessante que a Bíblia nunca tenha precisado ser revisada. Nós podemos ter uma nova tradução que atualize a estrutura da linguagem para melhorar o entendimento. Mas se alguém mexer no texto original, vai estar muito encrencado. Não precisamos ficar revisando. A edição revisada, nova, moderna, atualizada, não precisamos fazer isso. Precisamos? Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós lemos isso em Colossenses 2, versículo 3. Mas o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Eu acho isso muito interessante, porque não existe uma sabedoria verdadeira que elimine a Deus. As pessoas hoje frequentemente dizem que são agnósticas. Essa é a sabedoria desse mundo. Elas são sofisticadas. E muitas vezes, quando surge o assunto sobre Deus nas universidades, alguém logo diz: ah, eu sou agnóstico. É a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo não conhece a Deus, mas uma criança pode conhecê-lo. Onde estão os sábios? A palavra agnóstico em latim é ignoramos, mas isso não soa sofisticado, soa? Mas e Deus? Ah, eu sou ignoramos, cara. Elifas disse a Jó: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A resposta é não, você não pode alcançar Deus a partir de uma base terrena. Essa é a história da religião. O homem começa com um fundamento terreno, buscando o infinito. Por isso as religiões estão fadadas ao fracasso, pela sua própria natureza. Temos na Bíblia a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Não é o homem que alcança Deus, mas Deus que alcança o homem. É algo infinito alcançando o finito, o que se acaba. Portanto, Deus não é encontrado ou descoberto pela busca do homem, e a sua sabedoria não conheceu a Deus. Deus é descoberto porque ele se revela ao homem, e essa revelação é muitas vezes feita através da pregação. Assim, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Versículo 21. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, através da pregação, Deus se revela ao homem, para que o homem possa crer. Agora, observem, essa é a loucura da pregação, e a pregação, de certa forma, é um exercício de loucura, especialmente pelo modo que alguns fazem. E tomem cuidado, não é a pregação da loucura, mas a loucura da pregação. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal. Você lembra? Eles disseram a Jesus, mostre-nos um sinal para que possamos crer. Versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Você se lembra? Eles disseram para Jesus, mostre-nos um sinal para que possamos crer. Até para os discípulos foi um escândalo a cruz. A ideia de que o Messias seria crucificado foi uma pedra de tropeço. Depois que Pedro confessou, tu és o Messias, Jesus passou a falar aos discípulos dizendo, sim, e eu serei entregue nas mãos de pecadores, e eles irão me crucificar e me matar, e no terceiro dia ressuscitarei. E Pedro falou, Senhor, de modo algum te acontecerá isso. Ah, que pedra de tropeço! Pedro ficou escandalizado. O seu Messias seria rejeitado, crucificado? Não mesmo. E os judeus, até o dia de hoje, na sua maioria, ainda ficam escandalizados com a crucificação, apesar de terem o Salmo 22 e Isaías 53 bem diante deles. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Versículo 23 ao 27. E loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esta é a melhor explicação que eu posso lhes dar por eu ser o pastor da Capela do Calvário. É que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e a Capela do Calvário confunde muita gente. Vêm pessoas de todo lugar para estudar os nossos métodos, as nossas técnicas, os nossos programas, para descobrir o segredo de como é que tantas pessoas frequentam uma igreja. Versículos 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora, se Deus usasse homens poderosos e nobres, os homens iriam se gloriar diante deles. As pessoas iriam glorificar os homens que Deus estivesse usando. Deus não quer que nenhuma carne se glorie perante si. Por isso, ele usa a loucura da pregação e usa pessoas simples, comuns, não muito sábias, não muito poderosas, não muito nobres para fazerem a sua obra, porque ele quer receber a glória pela obra que ele faz. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Uma das coisas que encontramos em Jesus e na pregação da cruz de Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, porque Deus tinha que estabelecer uma base justa para perdoar o homem dos seus pecados, para que Deus fosse justo ao justificar o homem. Agora, Ele realmente nos justificou. E então temos um problema. Como é que um Deus justo pode perdoar o homem dos seus pecados? Quando você de fato analisa e investiga isso, você descobre que Deus tem um problema real. Mas Ele resolveu esse problema na cruz, porque Ele enviou o Seu Filho para assumir a culpa dos nossos pecados e sofrer a punição em nosso lugar. E assim Ele morreu uma morte espiritual e uma morte física, que é o resultado do pecado. Ele sofreu a morte espiritual primeiro. Na cruz Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Ele foi separado de Deus na cruz por causa do nosso pecado. Segundo, Ele experimentou a morte física ao entregar o Seu Espírito, sofrendo de novo a punição pelos nossos pecados. Mas como a punição foi paga, se eu crer em Jesus Cristo, Deus tem uma base justa para perdoar os meus pecados. Houve um substituto, Cristo. Cristo foi o meu substituto. Como é linda a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Nela está revelada a justiça de Deus. E eu repito, é uma justiça que não se baseia na lei, nas minhas obras ou pela obediência a uma regra ou a um código de ética ou a algum padrão que eu ou outros tenhamos estabelecido, mas uma justiça que é firme e constante, porque está baseada na obra de Jesus Cristo por mim, não na minha própria obra. Se a minha justiça fosse estabelecida pelas minhas obras, ela seria algo inconstante, muito fraca. Eu teria acesso a Deus apenas em parte do tempo, mas a minha justiça está firmada na obra de Jesus Cristo. Ele se fez justiça de Deus para nós. E em Filipenses 3, versículos 8 e 9, Paulo disse, o que para mim era ganho, reputei-o por perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero como escória, ou seja, esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Cristo se tornou a justiça de Deus para nós. Jesus se fez santificação para nós. Eu preciso de poder sobre o pecado. Eu preciso de poder sobre a carne. Eu não quero viver segundo a carne. Mas eu descobri que a carne é forte, ela é poderosa, ela me tem sob o seu poder. Eu tento, eu luto, eu oro, faço votos, prometo, e ainda assim eu falho. Ó miserável homem que sou, quem me livrará? Mas graças a Deus que Jesus Cristo foi feito a santificação de Deus para mim. Agora eu me vejo crucificado com Ele. Pois eu estou com Cristo e a sua morte se torna a minha morte, a morte do velho homem, a morte da velha natureza. E eu sou batizado com Cristo, eu sepulto a velha vida e o velho homem e saio da água ressurreto em Cristo para viver a nova vida segundo o Espírito. Com Cristo, uma nova natureza está no controle, vivendo e andando segundo o Espírito. Cristo é feito a santificação de Deus para mim. Finalmente, Ele se fez a redenção de Deus. Sem Deus, estávamos perdidos. Éramos escravos do pecado no cativeiro da corrupção. Através da cruz de Jesus Cristo, eu fui comprado e agora eu pertenço ao novo dono e a minha lealdade é para Ele. Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Isso para que nenhuma carne se glorie em sua presença. O único lugar onde eu posso me gloriar hoje é na cruz de Cristo e na obra que foi consumada por mim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo não agiu como um dos filósofos de Corinto, nas ruas, com oratória brilhante para persuadi-los a crerem e aceitarem Jesus Cristo. E eu queria saber qual é o lugar da oratória no púlpito. É interessante como estamos acostumados a admirar grandes oradores no púlpito. E eu sempre penso se a oratória tem lugar no púlpito. Certamente não tinha no púlpito de Paulo. Quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o elo comum pelo qual nós estamos todos reunidos, Jesus Cristo e este crucificado. É tudo que eu preciso saber. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Paulo tinha acabado de passar por diversas experiências muito perturbadoras. Quando ele esteve na Galácia, ele quis ir para a Ásia, mas o Espírito o impediu. Paulo ficou muito doente para sair da cama. Então ele finalmente ouviu o chamado, um homem da Macedônia que dizia: "Venha e nos ajude." E então ele partiu para a Macedônia, obedecendo à visão celestial. Quando ele chegou a Filipos, ele estava pregando, mas foi agarrado e jogado na prisão, e ele foi açoitado. Mas à meia-noite, o Senhor fez a prisão tremer, e as portas se abriram. Paulo então deixou Filipos e foi para Tessalônica, e lá, enquanto ele pregava, houve uma rebelião. Então ele deixou Tessalônica. Na verdade, ele foi esperto ao sair de lá, porque eles estavam esperando por ele. E então ele desceu até Bereia, mas lá houve um grande tumulto, e então ele deixou Bereia também e seguiu para Atenas. E lá, no Areópago, ele foi ridicularizado quando anunciava a eles a verdade de Jesus Cristo. E finalmente agora ele chega a Corinto como um homem abalado, em fraqueza, temor e medo. Versículo 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo estava dizendo: na verdade, não foi sabedoria humana. A minha pregação foi uma demonstração do poder de Deus e do Espírito de Deus em operação. Eu creio que na ministração da palavra, muitas vezes, o dom da profecia, o dom da palavra de sabedoria e da palavra de ciência são exercidos do púlpito. Por causa disso, eu sempre ouço as minhas próprias gravações e sou beneficiado por elas. E eu gosto delas. Eu sei que isso pode soar estranho, mas eu ouvi o meu programa de rádio outro dia e realmente gostei. Foi uma boa mensagem. Eu falei: eu disse aquilo? Puxa, isso é ótimo. Foi profundo. Por quê? Porque foi pregação e a pregação foi a manifestação do Espírito e do poder de Deus. Porque houve unção, profecia, palavra de sabedoria e palavra de ciência sendo manifestas. E então, a ministração de Paulo aos Coríntios não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas da manifestação do Espírito e poder. Versículos 5 ao 8. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então aqui ele fala sobre a verdadeira sabedoria, a sabedoria que é de Deus. Ele fala sobre essa sabedoria aos que são perfeitos no caminhar cristão, na experiência cristã. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Agora, provavelmente, este é um dos versículos mais mal interpretados na Bíblia, porque as pessoas param nele. Elas falam: Bom, o céu será tão glorioso, o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem mesmo subiram ao coração as coisas que Deus preparou para você. Ah, o céu é tão glorioso. Mas na sequência, o versículo 10 diz: Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E assim, essas são coisas que o mundo não conhece. Ele fala dos olhos, dos ouvidos do mundo, do coração das pessoas do mundo. Elas não têm o conceito, não fazem ideia das coisas que Deus tem para nós, que o amamos. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aqui, a mesma onisciência que Deus possui, ela é atribuída ao Espírito de Deus, que é conhecedor de todas as coisas. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Senhor nos deu o seu Espírito para nos ensinar. E João disse, em 1 João 2, versículo 20: Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. E Jesus mesmo falou: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Então Deus nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele, conforme Ele instruiu o nosso coração nos caminhos de Deus. Por isso, eu sempre encorajo as pessoas a orarem antes de lerem a Bíblia. Orem, Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a minha mente e o meu entendimento para a Tua verdade durante a minha leitura. Você já leu a Bíblia e, ao terminar a página, você pensou: O que que eu li mesmo? E você se dá conta de que a sua mente estava em outro lugar. Você não lembra uma palavra do que leu naquela página. Provavelmente, a sua mente estava em alguma atividade carnal e você estava aqui, tentando ler algo espiritual. Mas então você diz: Senhor, me ajuda a entender isso. E então você lê de novo e o texto toma vida e começa a ministrar ao seu coração de maneira poderosa. Você então vê coisas que não viu antes. Você então entende coisas que você não entendeu antes. Parece que elas saíam da página e começavam a queimar no seu coração. Essa é a gloriosa obra do Espírito Santo nos ensinando o caminho da justiça e da verdade. Versículos 13 e 14. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem surdo não consegue desfrutar a sinfonia. O homem cego, ele não consegue desfrutar a beleza do pôr do sol. Por quê? Porque lhes falta as faculdades pelas quais as coisas são apreciadas. Então, seguindo a mesma lógica, o homem natural não pode receber ou conhecer as coisas do Espírito, porque ele está desprovido da faculdade pela qual essas coisas são entendidas. Lhe falta o Espírito, e sem o Espírito é impossível que conheçam as coisas do Espírito. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Outra tradução seria: quem é espiritual entende todas as coisas, embora ele não seja entendido pelo homem. O homem natural não consegue entender o amor que você tem pela palavra de Deus. Ele não entende o amor pelas pessoas de Deus. E ele não consegue entender o amor pelas coisas de Deus. Isso é loucura para ele, E eles perguntam, mas então o que que você faz para se divertir? Porque o homem natural, ele fica perdido, ele não entende. Ele se afasta e fala sobre você. Ah, eu não sei, ele é maluco. Ele fala das coisas do Senhor o tempo todo. Tem alguma coisa errada com ele. Quem é espiritual entende as coisas, embora ele não seja entendido pelo homem natural. Ninguém o compreende. E, evidentemente, algumas vezes isso torna relacionamentos difíceis. Quando alguns jovens aceitam o Senhor, eles vão para casa e passam a compartilhar as coisas do Espírito com seus pais, e de repente há uma quebra na comunhão deles. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que o autor quer dizer com isso? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 8, ele disse: Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O sentimento que havia em Cristo era o de se esvaziar, um espírito de humildade. Paulo disse: Nós temos a mente de Cristo. O pensamento ou o sentimento que não exalta a si mesmo ou a sua própria sabedoria, mas é o que se submete a Deus e à vontade e autoridade de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Mas nós também oramos: Deus, nos ajude a ter a mente de Cristo, que o sentimento, que a atitude mental que Jesus tinha seja a nossa atitude mental, o sentimento que não quer dominar o outro, mas servir o outro em amor. Na próxima semana, nós vamos estudar os capítulos 3 e 4, que tratam do homem carnal. Nós veremos três homens: o homem natural, o homem espiritual e depois o terceiro, o homem carnal. E é esse que está encrencado. Que o Senhor lhe dê uma linda semana, que você ande no Espírito, que você seja conduzido pelo Espírito, que você seja ensinado pelo Espírito, que essa semana você experimente o enriquecimento da sua vida em Cristo, que você se torne um plutocrata espiritual, suntuosamente rico nas coisas do Senhor e nas coisas do Espírito, conforme Deus lhe ministrar a partir dos seus infinitos recursos de amor, graça, sabedoria e misericórdia. Que você cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta seja uma semana especial da obra do Espírito de Deus na sua vida, para ser conformado à imagem do seu Filho. Que você possa dar lugar e tempo para Deus operar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.